Fala, amante de análise tática, amante do MW. Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast. A gente está conversando com uma pessoa que eu gosto bastante, acompanho bastante no Twitter, que é o Léo Rezende, um cara que, se você ver a rede social dele, você vai aprender bastante sempre. Então, por isso que a gente escolheu ele como um dos convidados, para ele trazer esse conteúdo, para a gente aprender um pouco mais, para a gente aprender juntos, como o nosso ditado. Então, primeiramente, queria agradecer ao Léo por ter aceitado o convite. Ele está bastante cansado, mas a conversa vai ser boa, vai ser longa, a gente vai conversar bastante sobre tática em todas as esferas. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o Léo pelo convite ter aceito. E queria que o Léo falasse um pouco sobre quem é o Léo, como foi o começo do Léo, desde quando que o Léo gosta dessa área de análise, dessa área de futebol. Queria que o Léo se apresentasse um pouco pra gente.
Boa noite, Davi, João, Rafa. Então, eu que gostaria de agradecer, né, o convite. Ó, é uma honra estar aqui com vocês, participando do podcast. Eu confesso que ultimamente eu tenho escutado pouco podcast, né? Meio sem tempo, mas sim, lá no começo eu escutava bastante o podcast da página de vocês. Eu sou o Léo, né? Mais conhecido pelo Twitter, que eu produzo conteúdo para lá. Eu tenho 25 anos e, assim, uma coisa que eu acho que pouca gente sabe é que eu sou formado na área de TI, né? Fiz gestão de TI, trabalhei bastante tempo na lojinha do meu tio, mexendo com o computador, mas sempre fui apaixonado com futebol, né? Aí, em 2019, a minha namorada falou: não, vamos fazer o Enem e tal. Falei: bom, bora, vamos tentar isso. Fui. Acabou passando, consegui a vaga na UFMG para fazer educação física. E, assim, antes mesmo de bem antes, toda vez que eu sou cruzeirense, né, e quando o Cruzeiro contratava treinador, contratava jogador, eu começava a procurar conteúdo no na internet para ver se alguém estava falando sobre, para entender características, essas coisas, porque eu sempre fui muito curioso nisso. E quando eu entrei para a faculdade de educação física, aí eu comecei a correr mais atrás disso, de estudar futebol, estudar sobre tática. E aí eu conheci a análise de desempenho, né? Análise de jogo. E, assim, fui fazendo vários cursos. Eu acho que eu devo ter feito cerca de uns 25 cursos na área desde então. Parece muito, mas a pandemia também ajuda, a gente fica com um pouco mais de tempo. E, enfim, né, esse sou eu, gosto de estar sempre estudando. A área mesmo de análise eu conheci ali no começo de 2019, fui estudando mais a partir da metade de 2019. Eu me considero só um iniciante ainda, acho que a gente, no futebol, a gente sempre vai aprendendo, sempre tem muita coisa para aprender. E quando a gente acha que sabe de tudo, aí que tá o problema, né? Mas é isso, né? Tô aí, eu gosto de aprender, gosto de conversar sobre futebol. E igual você falou, por mais que eu tô cansado, a gente tava falando mais cedo aqui, né? Que falar sobre futebol é sempre bom e sempre dá uma animada na gente. E esse é o Léo.
Muito bom, Léo. Acho que sua história é um relato de muita gente que gosta de análise, se interessou por alguns cursos, principalmente na pandemia. A gente vê muita pessoa que vem conversar com a gente, fala que na pandemia começou a fazer alguns cursos, começou a se aprofundar, conhecer o nosso site, conhecer outros sites parceiros. Então, acho que é uma situação muito importante. Então, Léo, queria que você fizesse um breve relato de algum desses cursos, de alguma dessas páginas ou até mesmo sites que você utilizou para estar envolvendo, ou até mesmo alguns colegas que te ajudaram no começo, para servir de inspiração, porque muita gente assiste os nossos conteúdos do MW Review, ouve o nosso podcast e fala: poxa, eu tenho muito interesse, mas eu não sei por onde começar. A gente sempre conversa com pessoas que começaram de maneiras diferentes, porque não tem um jeito certo ou errado, o importante é começar. Só que você começando da maneira mais adequada, possivelmente você consiga estar analisando uma partida de maneira fria e ao mesmo tempo coerente de maneira mais rápida. Então, queria que você falasse como é que foi o seu começo, se você fez algum curso específico e foi o seu principal trunfo no começo da análise, ou se foi algum colega, tal. Fala um pouco sobre o seu começo e quem te ajudou e os procedimentos que você utilizava.
Perfeito. É, no começo eu fiz alguns cursos, os dois cursos que acho que se eu não me engano foram os primeiros meses que eu fiz, foram os cursos do Futuri, né? E me iniciou bem, né? Eu considero que me iniciou bem, né? Na análise de jogo. E só que assim, além dos cursos, eu consumia muito conteúdo no YouTube. Não sei se vocês conhecem o Rafa Marques Oliveira. Sempre fui de consumir muito conteúdo dele ali no YouTube. Aí acabei nessa mesma época entrando no grupo dele. Ele tinha um grupo de análise de jogo. E assim, ali eu vi o pessoal comentando e o nível de debate ele era altíssimo e cada vez mais me interessando. Mas a partir desse grupo, desse curso do Futuro que eu fiz, eu comecei a me aventurar, né, fazendo algumas análises, alguns comentários. E no começo eu tinha muito um problema de assim não conseguir ter esse discernimento que quando a gente está fazendo a análise ali, produzindo conteúdo, a gente tem que ter de tentar entender muito mais o que o treinador está pensando do que o que separar o lado torcedor, que é o que eu quero ver. E eu tinha pouco esse discernimento, mas vendo os conteúdos do Rafa, vendo o pessoal nos grupos, eu fui começando a entender mais isso. Com relação a sites, a portais, os dois que eu acompanhava é o do MW e do Futuri, né? Mas era eu achava o do MW como uma linguagem mais fácil para quem estava iniciando, então era normalmente o que eu via mais. Acompanhava muito o Ícaro, hoje nós somos amigos, né? Eu vou até falar do Ícaro, que foi outro cara que assim, no final de 2019 para o início de 2020, ele criou um grupo, chama Taticalizando, né? E ali ele mandou vários conteúdos que ele assistiu no quando estava iniciando, né? Um deles, se eu não me engano, foi o ele mandou o canal do Valdir Espinosa. E assim, aquilo ali eu assisti e era ouro puro. Eu acho que tem até hoje no YouTube, né? Apesar de, infelizmente, o Valdir não estar tá mais com a gente. É um cara que estava ali no meio do futebol, né? Tem um conhecimento absurdo e passando de forma assim, gratuita, sem cobrar nada, estava no YouTube. E ali eu aprendi muito e comecei a ampliar. Falei, não, preciso fazer mais curso. E no começo de 2020, o Rafael, né, que eu segui ele pelo YouTube, ele iniciou a comunidade dele, né, que chama Comunidade Mestre da Análise. E, pô, tô ali desde, se eu não me engano, eu fui um dos primeiros a entrar. E aí abriu mesmo meus horizontes. Comecei a entender mais os pormenores do jogo, né, a entender essa. Comecei a separar melhor, não apenas o time com bola, sem bola, mas os processos de os submomentos, por exemplo, organização ofensiva, né, a saída de bola, segunda fase de construção, cada um define de um jeito, mas entender que existiam esses submomentos, analisar esses submomentos, analisar não apenas estruturas também, analisar as dinâmicas ali, o que que o time está fazendo, por quê, qual era a intenção. Então, assim, foi uma coisa que abriu meus olhos para muita coisa que eu não enxergava no jogo. E uma lição que eu tiro disso é que assim, a gente não pode querer consumir tudo de uma vez, né? Porque a gente tem que consumir conteúdo bom de pessoas boas, igual graças a Deus lá no começo eu consumia conteúdo do MW, do Futuri, que são conteúdos bons. E ter o discernimento, né? De o que que entre aspas, eu não gosto de falar assim, mas o que que presta e o que que não presta, porque tem coisa que às vezes vai te atrapalhar e lá na frente você vai ver que aquilo ali não só te atrasou. Então eu acho que é ter calma, entender que a gente tem que começar de algum ponto, né? Isso falando para quem está começando, tem que entender que a gente tem que começar de um ponto e a cada dia, a cada jogo que você assiste, a cada curso que você faz, a cada aula que você assiste, você está evoluindo. E a gente não vai aprender tudo do dia para a noite. E é igual eu falei na minha apresentação, eu acho que a gente está sempre em constante aprendizado. A gente nunca vai saber, vai chegar num ponto que a gente vai saber de tudo. Eu acho que não existe isso. Acho que no futebol, como as coisas mudam muito rápido, a gente vai estar sempre aprendendo, sempre tendo que buscar mais. Mas é isso. Para o pessoal que está iniciando, é buscar as referências certas, ter uma referência, porque eu acho que é o mais importante, você ter uma referência e acreditar que porque eu vejo muita gente que fica desanimada e fala, ah, eu não consigo. Não, consegue, pô. É, o futebol não é um bicho de sete cabeças. O jogo vai te responder o que você perguntar para ele. Tá ali. O que você perguntar para ele, ele vai conseguir te responder. Mas você tem que saber fazer a pergunta certa.
Você vai falar algo, filho?
Não, pode vir, ia passar mesmo para você.
Tá. Léo, a minha pergunta agora, né, como a gente já falou um pouco mais, né, da sua formação e tal, falou mais da sua parte pessoal, agora eu gostaria de perguntar mais aprofundando no futebol, né? Não tanto, mas só mudando assim o assunto. Eu gostaria de perguntar para você, na sua opinião, qual time joga o melhor futebol do Brasil, né? A gente pode analisar vários clubes, né? Tem o Atlético Mineiro, que tipo, na minha opinião, hoje é o melhor, mas tem o Palmeiras também. Qual, na sua opinião, hoje é o melhor do Brasil, tanto olhando a parte tática e o desempenho em campo e tudo?
Cara, pergunta difícil. Eu vou tentar responder o seguinte. Eu acho que o melhor futebol, o futebol mais consistente do Brasil, eu acho do Palmeiras, né? Eu acho assim, faz tempo já que o Abel deu uma cara e uma consistência para esse time, tanto que já lidera um brasileiro. O time que eu mais gosto de acompanhar, que eu tenho mais acompanhado, é o Atlético Paranaense. Mas o time que eu acho assim que joga um futebol mais bonito, um futebol legal de se acompanhar no Brasil. Cara, eu vou ficar entre dois times, mas bem alternativo, que eu fico entre Fortaleza e Náutico, né? Que eu acho que pelo elenco, pela qualidade técnica do elenco, eles conseguem trazer algo muito atrativo mesmo para quem assiste. O Náutico até que agora perdeu algumas peças, né? No último jogo já não foi tão bem, mas o Fortaleza está conseguindo fazer um brasileiro bom. E é isso. São os dois times que eu acho assim, mais atrativos de assistir. Agora, o Atlético e o Flamengo, sem dúvida, quando né, na maioria das vezes eles estão em dias inspirados, é o jogo que você vai ver a melhor qualidade técnica. Acho sem dúvida. Então, foi a resposta assim. Eu não tenho um time específico para te falar, mas eu acho que é isso, né? Você quer ver qualidade técnica, Atlético e Flamengo. Você quer ver um time consistente, Palmeiras, o time que eu mais acompanho é o Atlético Paranaense, e você quer ver um time que é legal de assistir, que vai ser sempre um jogo gostoso de assistir, Náutico e Fortaleza. Eu acho que seria isso.
Eu concordo também com a sua opinião, né? Tipo, são dois times que não tem muita mídia, né? Pô, às vezes as pessoas não veem bastante esses times, né? O Fortaleza, se não me engano, hoje é quarto colocado no Brasileirão, jogando um futebol muito bonito, né? Pô, assistir o jogo contra o Corinthians, Fortaleza sufocou o Corinthians, sério. O Corinthians não conseguiu criar nada, né? Tinha uma equipe muito bem treinada pelo Vojvoda. O Náutico também, se não me engano, a melhor campanha da Série B, jogando bastante. Concordo também aí com a sua opinião. Se a gente for olhar, né, time, orçamento, tudo que esse time pode gastar, o teto salarial, e tá jogando esse futebol, não, muito fantástico, né, pô, isso. Também colocaria nessa lista aí Atlético Goianiense, um time que eu gosto muito de jogar. Joga um futebol bem legal. João, passei para você, pode fazer a sua pergunta.
Valeu, Levi. Léo, agora continuando falando aí sobre o Fortaleza, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você disse aí que tá assistindo os jogos do Fortaleza, tá acompanhando. Eu assisti esse último jogo contra o Corinthians e pra mim o primeiro tempo, né? Foi baile do Fortaleza, assim. Conseguiu, acho que conseguiu só fazer um gol aí no primeiro tempo, mas criou várias chances, focou bastante o Corinthians, como o Davi disse também. Gostaria de perguntar qual que você acha que é a projeção, assim, pro Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro, se ele consegue, se acha que consegue buscar uma vaga na Libertadores, no G4, porque ainda, né, o time tá se mantendo bem, mas ainda tem muito time grande que não engatou ainda, que tá na parte de baixo da tabela. Como você acha aí que vai se desenrolar o Campeonato Fortaleza?
Cara, foi realmente um baile o primeiro tempo. Eu até cheguei a fazer um conteúdo sobre o Fortaleza, como que eles acharam o Entre Linhas do Corinthians. Pro time, eu não acredito que o Fortaleza tem elenco para chegar no final num G6. Mas eu até estava comentando a gente, com os amigos ontem, a gente fazendo a projeção. Eu acredito muito que o campeão da Copa do Brasil vai estar no G6. E possivelmente um campeão de uma Libertadores, talvez até de uma Sul-Americana, já que tem o Bragantino e o próprio Atlético Paranaense na Libertadores ainda. Acredito que tem a possibilidade de abrir ali uma, duas vagas ali, virar um G7, G8, talvez até G9, no melhor das hipóteses. E aí eu acredito muito no Fortaleza na pré-Libertadores, no ano que vem. Mas pegando o G6, eu acho que vai dificultar um pouco na reta final. Mas não duvido, não duvido. Pelo futebol que estão jogando, não duvido. Até porque no ano passado, ele pegou... No ano passado, não, na última temporada, eu acompanhei bastante a Católica, o Lacareira. E assim, o Lacareira era a mesma situação, um time que tinha uma deficiência técnica, mas conseguiu surpreender, foi vice-campeão, não foi campeão, eu acho que exatamente pela deficiência técnica. Mas o campeonato chileno, o nível é bem menor que o do brasileiro. Não acredito que o Fortaleza vai brigar tão lá em cima assim. Mas talvez possa surpreender, pegar uma Libertadores... Mas se acontecer um cenário de no mínimo mais duas vagas, aí eu acho que com certeza o Fortaleza pega.
É, e sobre o Flamengo aí que vocês comentaram agora há pouco, que recentemente, né, trocou de técnico, trocou muito rápido do Rogério Ceni pro Renato Gaúcho, que tem ideias muito diferentes, né? Mas muito diferentes mesmo. E foi perguntado pro Renato Gaúcho na coletiva dele se ele manteria o mesmo estilo de jogo, ele não respondeu muito certo, ele fugiu de algumas perguntas. Eu gostaria de perguntar o que você acha aí que pode acontecer, se ele vai mudar o estilo de jogo do Flamengo para aparecer mais com o Grêmio dele, os jogadores com um pouco mais de liberdade, aí o Arrascaeta fora um pouco mais da ponta esquerda, como ele estava jogando com o Rogério Ceni. O que você acha aí que pode acontecer?
O Renato costuma fugir mesmo de perguntas. Cara, eu acho que se for pegar, por exemplo, o trabalho do Renato no Grêmio, o começo dele no Grêmio, ele aproveitou bastante o trabalho do Roger, né? E depois foi adaptando o time ao estilo dele, né? Tanto que chegou no final da passagem, já era, tinha nada do Roger mais. Ali, eu acho que já na segunda temporada já não tinha mais nada. E eu acho que até por tempo, por calendário, se o Flamengo chegar vivo no final, em todas as competições, ele provavelmente não vai ter semana nenhuma para treino. É semana cheia que eu falo, né? Então, acredito que não vai ter uma mudança tão significativa, não. Acredito que ele vai mudando aos poucos, sim. Mas se essa mudança maior de estilo de jogo for ocorrer, eu acredito na próxima temporada. Depois de uma pré-temporada, um carioca, não acredito pra agora, não.
Uhum. E você acha que o time fez bem ou não fez uma boa escolha no Renato Gaúcho?
Eu não sou dos maiores fãs. Não sou, mas confesso que assim, foi um cara muito vitorioso da história recente. Eu acho que ele, Mano e Tite foram os que mais ganharam no Brasil, provavelmente. Eu teria buscado alguma outra opção, né? Confesso que assim, mercado de treinador não é comigo, mas eu acho que o Flamengo tinha caixa, tinha... Assim, né, faz um tempo já que o Rogério tá balançando, já poderiam ter mapeado um mercado em busca de um treinador que agradasse mais, mas sim, se o Renato agradou, bate com o estilo que eles querem jogar, né? Se eles entendem que casa com o elenco do Flamengo, tem tudo para dar certo. O elenco é muito bom, acho que se consegue se adaptar a qualquer treinador.
Concordo, acho que realmente essas equipes que você citou são equipes bastante qualificadas, inclusive o Náutico jogou recentemente contra o Londrina, não sei como que o Náutico ganhou do Londrina, mas um jogo bastante interessante, porque você via a proposta do Náutico, uma equipe que gosta de ter posse de bola, gosta de finalizar, gosta de chegar ao gol. Uma característica do Náutico que eu vejo em algumas equipes que eu gosto de assistir é que joga e ao mesmo tempo não deixa jogar, mas faz com que o adversário também tenha a oportunidade de propor um jogo. Não é aquela equipe que coloca as linhas lá atrás, fecha o entrelinha, fica dependendo de bola aérea, bola aérea, bola aérea, e a defesa fica batendo cabeça. É uma equipe que tem uma proposta de jogo, e a sua filosofia é agredir o adversário e ter o entendimento que vai ser agredido para que tente usar o contra-ataque. Então é uma equipe que ao mesmo tempo não é totalmente aberta de maneira defensiva, mas é uma equipe que consegue usar esse elemento de trazer o adversário para usar a força contra ele mesmo. Diferente do que eu vejo no jogo do Diniz. O jogo do Diniz, várias vezes eu vejo que a defesa dele está fragilizada, porque a defesa dele está com ação técnica ofensiva e o contraponto na transição defensiva é muito deficitário. Em relação ao Náutico, eu acho que a equipe é muito bem. Quando a equipe perde posse de bola, ela consegue retrair bem, ela consegue fechar bem suas linhas e ao mesmo tempo tenta recuperar essa posse de bola, tenta recuperar e já ter uma ação ofensiva. Então acho que realmente o Náutico é uma equipe que vem desempenhando um bom papel. O Fortaleza já é mais fácil das pessoas que estão ouvindo o podcast já ter visto pelo menos um jogo. A gente vê uma equipe muito forte, muito sólida e o principal, algo que a gente não via e nem imaginava 5 anos atrás, uma equipe do Norte ou Nordeste conseguir enfrentar uma elite do eixo e conseguir ganhar o meio campo, ter uma equipe que proponha o jogo de maneira mais agressiva e consiga dominar o adversário. Se você chegasse há 7 anos atrás e falasse que o Fortaleza, no momento que não conseguia subir a Série D de maneira nenhuma, ia chegar, ia dominar um Corinthians com alguns jogadores como Cássio, Fagner, Jô, o próprio Gabriel, jogadores de nome, jogadores que têm um lastro enorme, ganharam um Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, jogadores que já passaram por seleção brasileira. Então a gente não consegue fazer esse paralelo do que era antigamente para a gente analisar a evolução. E o Davi estou a questão do Atlético Goianiense, eu queria que você falasse, Léo. Como você vê a evolução de alguns técnicos em relação à filosofia de jogo não dando certo em algumas equipes, como o Barroca não deu certo no Botafogo, não deu certo em algumas equipes, porém ele mantém e evolui o seu modelo de jogo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa visão, como você citou a questão do modo de analisar. A gente às vezes analisa o que a gente quer, porque a gente tem que analisar às vezes o que o técnico está propondo. Vou dar um exemplo. Eu não posso pedir para o Felipão aprender a fazer algo. Eu posso falar assim, poxa, seria bacana se o Felipão tivesse uma diversificação maior, abandonasse essa questão do centroavante de casquinha. É uma visão minha, eu tenho o direito de pensar assim. Só que a gente como analista não pode exercer a nossa visão como uma pessoa autoritária. A gente vê o Barroca evoluindo na carreira, a gente vê ele tendo uma evolução. Contrapartida, o Lisca, nesse ano que todo mundo apostava, não teve evolução, a equipe dele não conseguiu avançar, um elenco até mais caro, porque o Atlético Goianiense perdeu diversas peças e mesmo assim consegue ser muito mais sólido. Então dessa maneira eu queria que você falasse, você está em Minas e consegue perceber muito bem essa dança das cadeiras de técnico do Cruzeiro e essa filosofia do Atlético de tentar ter um trabalho do ano inteiro e depois desse processo ter a troca de comando. Como que você vê essa questão dos técnicos que vão evoluindo, os técnicos que deixam de evoluir, e os técnicos que têm uma proposta que não é tão legal para o analista ver, mas a gente tem que respeitar e aprender a analisar. Como que você vê essa questão dos técnicos?
Cara, eu cheguei a comentar sobre que eu participo da CMA, né? E na CMA o Rafa falou uma coisa muito interessante, né? Quando foi questionado sobre treinador estrangeiro, que ele fala o seguinte, os treinadores mais antigos do Brasil estão chegando no final de carreira, né? Isso é bem óbvio. E os treinadores mais novos, eles estão chegando com muito conhecimento, mas ainda sem muita experiência prática e, né? E toda aquela bagagem. Aí ele previu um gap aí entre essa saída dos mais experientes e a adaptação dos treinadores mais novos, esses treinadores que são promissores. Ele previu um gap aí de uns 5 anos, que o Brasil teria muita chegada de estrangeiro. E assim, eu acho que um cara, por exemplo, igual o Barbieri, evoluiu bem no Bragantino. E talvez tenha sido o ambiente de trabalho que né, tenha dado essa possibilidade, dessa evolução dele. O Atlético Goianiense, para falar do Barroco, eu vou tentar falar do Atlético Goianiense, que não é um time que eu acompanho, mas aparentemente é um time bem estruturado e que assim, passou por La Mancini e ano passado, se eu não me engano, teve mais um treinador depois do Mancini, esse ano teve um antes do Barroca. E assim, me parece que todos eles têm uma certa tranquilidade para trabalhar, né? E aí falando do meu contexto do Cruzeiro, né, que eu já acho que por que que é importante você ter uma tranquilidade para desenvolver o trabalho. Eu acho que quando você tem um ambiente conturbado, como é o do Cruzeiro, você não consegue, o treinador não consegue ter uma tranquilidade de uma estabilidade. Eu posso fazer meus testes, eu posso tentar implementar meu estilo, porque igual o Conceição esteve aqui, né, começou o Mineiro já com dois tropeços, e a partir daí ele já começou a optar mais, opa, eu vou fazer um jogo mais seguro aqui, né, vou botar os jogadores que eu tenho mais confiança, testou poucos jovens, que foi uma coisa que ele demonstrou no América, no Guarani, que ele gostava de fazer. Então eu acho que essa evolução dos treinadores passa muito por começar a ter times mais organizados, chegando no cenário do futebol brasileiro, né? O Barbieri no Bragantino, né? Talvez agora o Barroca no Atlético Goianiense, ele consiga atingir um nível de que se esperava dele lá no Botafogo. Porque é um cara que, ano passado, se eu não me engano, teve no Botafogo, fez uma campanha ruim, e menos de um ano depois está fazendo uma campanha boa com o Atlético Goianiense. Então, aí a gente tem que se questionar até onde que o contexto do clube o extracampo interfere nisso para o treinador. Bom, eu acho que essa questão de gostar ou não gostar, eu tenho uma coisa que eu falo que eu não tenho preferência por estilo de jogo. Eu acho que futebol bem jogado, futebol bonito é quando o que o treinador se propõe a fazer, ele consegue executar bem, né? O Filipão teve aqui no Cruzeiro recentemente, ele não foi um time de encher os olhos. Eu tive minhas críticas ao Filipão, por exemplo, mas ele executou bem. Ele executou bem o que ele se propunha, que era fazer um gol e fechar a casinha, né? A minha crítica com relação a ele era que o time do Cruzeiro não tinha uma opção a... Tipo, fazia um gol, recuava, se defendia muito bem, mas quando tinha a bola, parece que o time não sabia mais o que fazer com ela, entende? Então, eu acho que a parte da... Não é dissociado. A gente não pode pensar, o time se defendia bem, então fazia bem o que queria. Não, e com bola? Não fazia bem com bola. Então, eu não acho que foi totalmente um sucesso a passagem dele por aqui. Então, acho que tem muito disso. Eu gosto de um estilo X, mas eu tenho que entender que um treinador pode gostar de um estilo Y e fazer aquilo muito bem, mas o fazer bem não é só, se a ideia principal dele é se defender e o time não tá tomando gol, ele tá fazendo bem? Não. E com bola? Como tá? Qual a ideia dele com bola? Porque não é porque um treinador, a ideia principal do time é se defender, que ele não tem uma ideia com bola. Então, acho que tem que se analisar todo um contexto. E eu acho que eu falei pouco do Barroca, até por não ter acompanhado passado pouco da Série A, por causa do Cruzeiro, tá na B, né? Esse ano eu acho que o Atlético Goianiense eu devo ter visto um jogo deles contra o Corinthians na Copa do Brasil. Eu acho que ainda nem era o Barroca. Não posso falar dele, do time dele, como vem jogando. Mas acredito muito sim, né, na evolução, né, com o passar do tempo. Você vai adquirindo novas experiências, você vai conhecendo novos jogadores, novas pessoas. Igual eu falei, no futebol a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu acho que esses novos treinadores também têm isso, de estar sempre estudando, estar sempre tentando implementar algo a mais. Eu acho que assim, tem que ter uma persistência. Se ele tem uma filosofia de jogo, uma ideia de jogo, e ele acha que aquilo vai dar certo, ele tem que entender que ele tem que manter os princípios. Mas é ir mudando uma coisa ou outra. E acho que pelo que eu tô vendo, né, dos comentários do pessoal sobre o Atlético Goianiense dele, ele tá sabendo fazer isso. E assim, né, ele, Barbieri, o próprio Lisca, né, o Zago, que começou agora no Joinville, são treinadores que dão uma esperança de melhorar o nosso futebol e essa nossa visão sobre treinador brasileiro e treinador estrangeiro.
Davi, pode falar.
Tá certo. Léo, também, né, como estão falando aí dos times, mas não tem muita mídia, né? Atlético, o Goianiense, o Fortaleza, o Náutico aí que você citou, então eu concordei bastante com a sua fala. Eu gostaria que você falasse, na sua visão, né, como é que vai terminar esse Campeonato Brasileiro? Aí com o Bragantino lá em cima, o Fortaleza em quarto lugar, o Atlético Goianiense pressionando mais os times grandes, ou você acha que vai terminar mais com como cenário, né? Um Flamengo ali em segundo ou primeiro, Palmeiras, ou você acha que pode rolar uma surpresa aí? O Bragantino, que tá indo muito bem, né? Ainda tá, né? Só que agora perdeu a liderança pro Palmeiras, se não me engano, ainda tá com a mesma pontuação. Como que você acha que vai terminar esse brasileiro?
Cara, hoje, né, desconsiderando aí, que, por exemplo, hoje saiu a notícia de que o Inter tá tentando o Juliano e tal, desconsiderando essas questões de contratação de times que têm um maior poder aquisitivo, eu acredito muito que Atlético Paranaense e o Bragantino possa embolar junto com o... Embolar, assim, terminar no bolo de um G6, mas os três times que eu vejo que vão brigar mais lá na ponta, e eu não vejo diferente disso, né? Não vejo nenhum dos três fora de um G6, de um possível G6, é Palmeiras, Flamengo e Atlético. Aí acho que Bragantino e Atlético Paranaense vão estar ali no G6, ou pelo menos brigando pelo G6 até o final. E eu acredito muito na recuperação de São Paulo, né? É um time que eu acompanhei muito durante o Paulista, depois deu uma parada, mas eu acho que o Crespo pode sim conseguir fazer um bom trabalho e dar uma engrenada. Mas quanto ao Fortaleza, é aquilo que eu falei, eu acho que podem chegar no Libertadores em caso de abrir mais vagas para o Campeonato Brasileiro. Mas aí tem que pensar no seguinte, vai brigar, mas vai brigar com o próprio Atlético Goianiense, talvez, o Fluminense, Corinthians, o próprio Inter que deve subir, né? O Grêmio, a gente depende de uma recuperação. Eu já não acredito muito num Grêmio chegando para brigar por um G8, talvez, mas, né? Tudo pode acontecer, né? Esse Grêmio assim já surpreendeu a gente bastante vezes, mas é isso que eu acredito. Acredito que Bragantino e Atlético Paranaense devem sim brigar pelo G6 até o final, mas o Fortaleza eu acredito que briga por uma vaga na Libertadores se abrirem mais. Mas aí a briga é com o Corinthians, com o Inter, com o Fluminense. O Corinthians assim, a gente pode parecer estranho falar isso porque comecei falando que tomou um baile pro Fortaleza, mas acho que o que deixa mais evidente ainda de que o Fortaleza é um time bom, um time bem treinado, porque o Corinthians vinha numa crescente com o Silvinho. Então acho que são times que vão brigar ali por um G8. E quem sabe se esse G8 for o dos classificados para Libertadores, acredito muito que o Fortaleza esteja lá. Agora, minha previsão para um título, né, igual eu falei, eu acho que Flamengo, Atlético e Palmeiras. Não deve fugir disso, não acredito.
Léo, e agora, né, gostaria de fazer uma pergunta sobre o Galo, que acabou de terminar a partida aí. Eu vi que você postou algumas coisas sobre a partida, acho que você estava acompanhando aí. E gostaria de perguntar o que que você está achando desse trabalho do Cuca, que tem muita gente criticando. O time não fez uma partida boa de novo hoje, sofreu um gol lá, depois foi anulado. O que que você acha? Você acha que ele vai ser demitido ou que ele ainda tem chance de fazer um bom trabalho no, na equipe do Galo?
Eu cheguei a acompanhar o primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo eu fui ver a Série B, que é a minha realidade. Assim, eu não acho que o Cuca faz um bom trabalho pelo elenco que ele tem. Eu vejo muita gente falando, ah, mas tá com uma campanha parecida com a do Sampaoli. Sim, mas o Cuca tá com um elenco melhor que o do Sampaoli. O Sampaoli, ele meio que pegou um time ali, fez uma final de Campeonato Mineiro e já iniciou o Brasileiro. Construir nesse time, construir o time durante o brasileiro. Então, eu não acho que cabe uma comparação de pontuação. Acho que o Cuca deveria estar entregando muito mais. Mas, sim, igual eu falei, né? Não por estilo, eu acho que, assim, pelo elenco que o Atlético tem, poderia ter algo diferente. Mas se a ideia era ter o Cuca, porque, né, o Cuca já passou por lá, eles conhecem o Cuca, então, se a ideia era ter um cara que pratica o estilo de jogo igual o Cuca, né? É a escolha deles. E bom, só que eu acho que mesmo assim, não é uma coisa que está sendo bem executada, tanto que o Atlético tem muitas dificuldades, principalmente contra time que joga em bloco baixo, mas isso já vem desde o ano passado. Mas eu acho que esse ano fica pior, né? Piorou. Mas assim, é igual eu sempre falo que no Brasil é complicado se avaliar essas coisas porque, principalmente o Atlético, né? Quase não teve semana cheia, né, para treino. Acho que se bobear não teve nenhuma. Só quando o Campeonato Mineiro parou ali 10 dias para que Minas Gerais entrou em onda roxa. Mas É difícil avaliar o trabalho de um treinador sem ele ter tempo para treinar. Mas eu não acho que vão demitir, né? Conhecendo esse atual Atlético, desde que o Menin assumiu, eu acho que não demitem, deve tentar o Cuca até o final. Mas, bem, né, em caso de uma queda ali, né, mesmo que seja o Boca, eu acho que a pressão é toda do Atlético, então em caso de queda pro Boca, e dependendo, se acontece uma queda ali na Copa do Brasil bem cedo, aí eu acho que ele já balança. Mas é... num cenário normal, não acredito que vão demitir o Cuca por desempenho, não. Eu acho que, né, não é desempenho que eles foram buscar no Cuca. Se fossem, teriam escolhido outra opção, porque dinheiro não falta para eles.
Uhum.
Mas, assim, quanto ao jogo, só te cortando, eu acho que... Eu até comentei, sou cheio de amigo atleticano, comentei com ele. Falei, eu acho que, assim, o Atlético... eu vi aqui agora que terminou empatado, eu nem tinha visto. Mas eu acho que o Atlético perdeu uma oportunidade de vir para BH com uma vantagem boa. Porque o Boca, se eu não me engano, mudou muita peça. Além de entrosamento, tem a falta de ritmo. Né? Tanto que no começo do jogo era perceptível isso. Os caras errando passe de 2 metros, não conseguindo medir força de que tocava a bola. Então, assim, acho que o Atlético perdeu uma oportunidade boa, viu?
Na minha opinião, assim, a escolha do Cuca como treinador, né, pode ter sido um erro aí, porque é muita diferença, né, para o estilo de jogo do São Paulo, assim, são dois estilos de jogos completamente opostos. E isso pode ser que seja um erro da diretoria aí muito grave, né, que está acarretando esses resultados ruins do clube nessas últimas partidas. E muitos outros times estão tendo esses erros também, né, de trocar muito rápido de treinador, ou de escolher treinadores com estilo de jogo muito diferente, que demora a adaptação para os atletas. Daí quando vai ver, o treinador já mudou tudo, está começando a retrancar o time, vai lá e é demitido. E enquanto isso, né, os times pequenos, ou não pequenos, mas que não tem muita mídia, igual os outros times aí, estão organizando a casinha, a diretoria está pesquisando bastante antes de contratar, está acertando, estão tendo resultados maiores. Seria que você falasse aí o quanto que tem influência a diretoria na escolha dos treinadores, e se é isso que você acha que é o segredo dos times como Fortaleza estarem tendo os resultados que estão tendo.
Eu acho que, assim, falando da realidade aqui de Minas, o Atlético mudou um pouco dessa realidade que eu vou citar, né? Porque hoje quem manda mesmo é o Menin. Então, se o Menin falar, não, o Cuca vai embora, eu quero trazer outro, vai acontecer. Mas até pouco tempo atrás era mais ou menos como o Cruzeiro, né? O conselho que manda, né? Acho que não é só a realidade de Minas, acho que muitos desses clubes centenários são assim. Se o conselho pressionar falando que o treinador tá mal, vai mandar embora. O Cruzeiro passou por isso, né? A torcida reclamando do Conceição, os conselheiros, principalmente quem injetava dinheiro, não queria mais o Conceição aqui, e acabou que teve que mandar ele embora, né? A diretoria não conseguiu segurar. Eu acho que, né, a diretoria também precisava de alguém para botar a culpa, e acabou caindo nele. Então, acho assim, que você falou uma coisa que para mim é crucial. Acho que talvez teve um erro ali na contratação do Cuca, porque é um estilo completamente diferente, e acho que o maior problema do futebol brasileiro com relação a treinador é esse, é o erro na avaliação na hora de contratar, né? Porque a gente fica falando, tem que ter tempo para treinar, tem, mas a gente também tem que entender que o time também precisa mostrar uma evolução. Só que quando eu falo de evolução, não falo que tem que ser uma evolução linear, tipo, se nesse jogo eu joguei no nível 0, amanhã eu tenho que jogar 1, depois 2, depois 3, não. Vai ter jogo que eu vou jogar no nível 0, no outro eu vou jogar no nível 10, vai ter jogo que eu vou baixar para o nível 7, mas no longo prazo você tem que demonstrar evolução. E tem treinador que passa aí 6, 7, 8, 9, 10 jogos e o time, se bobear, até vai regredir, sabe? Então, eu acho que, assim, os times tinham que ter uma avaliação melhor antes de contratar o treinador. Mas depois que contratou, eu acho que, assim, tinha que dar o máximo de tempo para tentar implementar as ideias dele, porque é aquilo que eu falei, né? O futebol não tem um jeito, uma fórmula mágica de, você tem que jogar assim, se você jogar assim você vai ganhar. Não, futebol, você tem uma ideia de jogo, você conseguiu fazer o seu time entender e executar aquilo bem, a sua chance de ganhar a longo prazo é grande. Ganhar, que eu falo, não é ganhar campeonato, porque no final do campeonato quem ganha é só um. E eu acho que aí tá um problema também do futebol brasileiro, que pela mente dos torcedores, da diretoria, dos diretores do futebol brasileiro, parece que tem 5 campeão por campeonato, porque se você não ganhou, tá tudo errado. Se você não foi campeão, tá tudo errado. E eu concordo muito quando você fala de contratar um treinador com um estilo diferente do anterior e depois querer romper isso. O Flamengo passou isso com o Domenech, né? Contratou ele, depois não deu certo, rompeu, nem deixou o trabalho, né, seguir. Eu acho que se tivesse seguido hoje, o Flamengo estava num patamar muito bom. O Inter com o Ramires, né, acho que passou pela mesma coisa. Então, assim, né, você vê que parece que não tem as diretorias não têm uma ideia de, eu quero que meu time jogue esse futebol, então eu vou atrás desse treinador. Não. Se o treinador está na mídia, eles vão atrás. Eu vi uma pessoa, né, várias pessoas falando, e isso acabou virando meme uma vez, que o pessoal falou que o futebol brasileiro é muita tendência, né? Quando, por exemplo, o Carilli ganhou o Campeonato Brasileiro, começaram a apostar em treinador interino. Aí veio o Filipão, ganhou, começaram a apostar em Vanderlei Luxemburgo, nesses treinadores mais antigos de novo. Aí veio o Jorge Jesus, aí começou a onda de estrangeiro. Então, acho assim, é muito modismo no futebol brasileiro e pouca avaliação. Se avalia pouco o trabalho daquele cara antes de contratar ele. E quando contrata, né, vamos falar, e quando se faz essa avaliação antes de contratar, no, se quer resultado da hora para a noite, eu acho que não funciona assim. Acho que, porque assim, eu penso muito no futebol o seguinte, você tem a ideia do coletivo, né, das táticas coletivas ali, né, da estrutura da equipe, isso é uma coisa fácil de você fazer seu time jogar da forma que você quer nesse sentido. Mas aí você já vai para escalas menores, que é grupal, setorial, individual, você já vai demandar mais tempo para os seus jogadores começar a ter comportamentos de acordo com aquilo que você quer. Então, é um processo. E quando você quebra esse processo no meio, vai chegar outro com ideias diferentes, aí você vai ter que mudar de novo a mentalidade dos jogadores. Então, a gente tem recurso técnico, nós temos jogadores para conseguir jogar um bom futebol. A gente daria para ter um campeonato muito bom, muito bem jogado. Mas, assim, eu acho que falta muita avaliação nessa questão dos treinadores. O jogo é dos jogadores. O jogo sempre vai ser dos jogadores. Mas precisa de um treinador também para dar o caminho. Eu gosto muito de dar o exemplo do Marinho, dele falando que ele é um cara que não sabia o que fazer dentro de campo, né? Mas o Sampaoli chegava, mostrava o caminho para ele e olha o jogador que ele virou. O Soteldo é outro exemplo. O Soteldo com o Sampaoli, foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Continuou, mas abaixou muito o nível quando não tinha o Sampaoli para dar o caminho. Então, acho que o jogo é dos jogadores, mas você precisa de ter alguém orquestrando isso, nos treinos, operacionalizando nos treinos. Não adianta também achar que o treinador só está ali entregando colete e falar que esse time não treina, quando tem muito time que claramente tem um padrão, você vê uma ideia, você vê as dinâmicas, você vê tudo isso que é operacionalizado no treino, mas só porque não está dando resultado, ou não está da forma que o torcedor gosta, o torcedor já começa a falar, esse time não treina. Não, não é assim. É um processo. É simplesmente um processo. Não vai ganhar sempre. Não vai dar show sempre. Às vezes vai dar show na minoria das vezes. Mas a diretoria confiar, dar respaldo para o treinador, falar, olha, você perdeu, a torcida tá pressionando, mas você está seguro no cargo. Quando o jogador fazer corpo mole, porque querer começar a fazer birrinha, porque foi para o banco, a diretoria chegar e falar, olha, eu resolvo com o jogador, se preocupa em fazer o time jogar. Acho que falta muito isso pro futebol brasileiro.
Léo, dentro disso, acho que dá pra gente conversar um pouco sobre o Cruzeiro, porque eu acho que é muito raso a gente jogar pra cima e falar assim, tem crise porque deve pra todo mundo, por isso que a equipe não rende. Eu discordo disso porque eu vejo no elenco do Cruzeiro boas peças. Se a gente for parar pra pensar, o Ramon não é um zagueiro ruim, é um zagueiro bom. Um zagueiro que foi muito bem no Vitória, é um zagueiro que tem qualidade, porém precisa ser trabalhado. Porque ele não tem um histórico de atuar em equipes grandes, e quando ele começou a atuar, ele já teve muita coisa acontecendo, então tudo que vem trabalhando dentro de começa um técnico, depois vem outro técnico. Eu também dou o exemplo do Ayrton, que no ano passado fez uma temporada muito boa na minha visão. Gostava de ver o Ayrton jogar, era um dos jogadores mais perigosos do ataque. Errava, pecava, porque ele era muito jovem, mas ele participava. Vejo também o Marcinho, que é um jogador que eu acompanho há bastante tempo, é da base daqui do Londrina. Acompanho praticamente toda a carreira dele desde desde juvenil. É um jogador que, para o nível de Série B, também é muito bom. É um meio ofensivo que atua tanto pelo meio quanto pelo lado. Então, são jogadores interessantes. Porém, são jogadores que os técnicos precisam aprender a potencializar. Porque são três jogadores que nunca vestiram uma camisa do peso do Cruzeiro. O Marcinho era Londrina, depois foi para o Sampaio. O Ayrton nunca chegou a jogar na base do Palmeiras. Começou a ser um jogador que não foi aproveitado pelo Felipão. Depois o Felipão aproveitou no Cruzeiro. O Ramon veio do Vitória. Para chegar no Cruzeiro, mesmo com a questão financeira, é uma camisa de peso. Então eu sinto que falta um pouco de carinho dos técnicos que chegam. Ao mesmo tempo também falta a capacidade da diretoria dar essa segurança pro técnico repassar para os jogadores. E além desses três jogadores, eu cito a questão do centroavante. Se a gente parar para pensar, Rafael Sobis, Bisoli e Marcelo Moreno. São três jogadores que não conseguem jogar junto. Se a gente parar para pensar, o Bisoli, ele não ficou no Atlético porque ele não conseguia se encaixar no modelo de jogo para jogar junto com o Kaiser e também não conseguiria jogar junto com o Babi. Então os dois ficaram como opções e o Bisoli, que era um jogador de muito potencial, virou a terceira opção e foi emprestado. O Sobs, a mesma coisa no Ceará, não tinha rodagem, não tinha oportunidade de estar jogando, não conseguia mais se adaptar sendo aquele segundo atacante, aquele ponta de lança. O Marcelo Moreno é um jogador que entrega pouquíssima versatilidade tática. Ele não é um cara que se movimenta. Então, se a gente for parar para pensar, hoje o elenco do Cruzeiro é muito um. Quem conseguir trazer, traz, entrega pro técnico e fala: ó, esse tem nome, esse tem nome, esse tem nome. Vai e bota para jogar. Eu acho que isso é muito perigoso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do elenco, sobre esses jogadores que eu citei, qual é a sua visão de vendo mais perto. O que você acha que poderia ser feito de maneira paliativa para que o Cruzeiro pelo menos tivesse um padrão de jogo? Que a gente tivesse pelo menos, sei lá, oito jogadores que a gente saiba que são pseudos titulares, que jogam com mais facilidade. O que falta para o Cruzeiro, esquecendo essa questão financeira, que é um pouco difícil, mas esquecendo que existe isso, e mesmo com essa questão financeira é possível que jogue um futebol melhor. É possível que tenha minimamente uma linha de filosofia de trabalho. O que você acha desses jogadores, desse processo de tentar organizar a equipe para pelo menos sobreviver na Série B?
Eu acho que o Cruzeiro tem um elenco bem desequilibrado desde o ano passado, né? E assim, quando a gente fala sobre a parte financeira, né, você vê que poderia ser menos agravado isso se fossem certeiros nas contratações. Porque, se eu não me engano, ano passado foram 40 jogadores que jogaram, vestiram a camisa do Cruzeiro na Série B. Isso é muita coisa. E esse ano já está indo para lá de 15 contratações. Então, assim, e nessas duas temporadas teve o transfer ban. Acho que, assim, agrava mais ainda. Então, o Cruzeiro chega hoje na 11ª rodada, sem, igual você falou, sem ter um time, porque acabaram de chegar algumas contratações. Ano passado foi a mesma coisa, só em novembro que o time titular foi definido pelo Filipão. Então, assim, acho que os jogadores têm um problema que não passa mais de 20 jogos com o mesmo treinador. O treinador que teve mais tempo foi o Filipão, que foi 21. O Conceição teve 19. O Mozart tem nem 10 e, né, só não está balançando porque o Cruzeiro não pode contratar outro treinador. Aí teria que assumir o auxiliar. Então, assim, eu acho que mais do que a parte financeira, eu acho que essa questão de não manter um modelo, por mais que fosse mandar o treinador embora, mas que tivesse mantido uma linha, né, eu acho que o Cruzeiro não mantém essa linha de contratação de treinador, não tem uma ideia do que quer para os treinadores. E, igual eu falei, acho que o elenco é desequilibrado. Vou citar o caso do Ramon, porque ano passado ele chegou sob desconfiança, quando teve a sequência virou titular. E eu avisava, falava: ó, o Ramon, tem muita gente aí que ele nem jogou e já tá falando pra mandar ele embora, mas quando ele tiver uma sequência ele vira titular. Porque na época era o Anderson, que era o treinador, e eu falei: a ideia do Anderson é ter a bola. O time precisa ter a bola, não precisa ter um zagueiro igual o Ramon. Né? O Cruzeiro tinha um Kaká que construía bem, mas tava mal. E eu, na época, até falei, a ideia pra mim é jogar Kaká e Ramon, porque o Kaká poderia ir pra direita, que seria o melhor lá dele. Acabou que chegou o Filipão, a dupla de zaga virou Manuel e Ramon, e nessa sequência, Manuel e Ramon tivemos a melhor defesa da Série B, né? E terminamos com a das melhores no geral. Então, esse ano o Ramon vem, o Manuel vai e sai, né? E o Ramon acaba tendo, teve o Everton, que é um menino que nem sub-20 fez ainda, né? Subiu direto do sub-17, com vários problemas que poderiam ser corrigidos no sub-20. Se eu não me engano, ele desceu pro sub-20 agora. O Ramon chegou a ter o Paulo agora, depois que o Mozart chegou como companhia de zaga. Jogou com a linha de 2, jogou com a linha de 3. Chegamos aí em julho e o Ramon crucificado, mas se você for parar para pensar, não teve nunca um companheiro de zaga definido. Chegou até o Brock também. Então, acho que passa muito por isso, né? Eu falo para todo mundo, falo, gente, tem uma coisa que zagueiro precisa, é ter uma dupla de zaga, aquela dupla de zaga entrosar e jogar junto. Você não precisa disso em nenhum outro setor do campo. Você ter os dois volantes é importante, mas você não precisa chegar e falar, olha, eles precisam ser entrosados. Não, mas zagueiro precisa. Eu acho muito importante zagueiro ser entrosado. Eles se conhecerem, né? Porque eles são basicamente a última barreira ali, antes do goleiro, e um precisa saber quanto cobrir o outro, sem ter que ficar se comunicando muito. Então, e o Ramon, eu acho que o maior problema dele nessa temporada foi isso. Ele não teve um companheiro fixo. Variou. E acaba que a culpa vai caindo nele. A torcida tomou uma birra. Eu cheguei até criticar bastante ele. Mas eu gosto do Ramon. Defendi muito ele no começo dele aqui no Cruzeiro. E assim, uma coisa para mostrar como que o elenco foi montado de forma desequilibrada. O Manuel saiu. O Kaká foi vendido também. Né, que o Kaká ano passado chegou a ser reserva. Esse ano foi vendido. Então a gente não tinha zagueiro, agora chegou o Léo Santos e o Rodolfo, chegou o Joseph também, né, que foi outro que foi companheiro do Ramon, chegou no final do Mineiro, a pedido do Conceição saiu, ele jogou 2 jogos com o Mozart, já foi encostado, não vai jogar mais, parece, pelo Cruzeiro. Então assim, é mais jogador pro Cruzeiro e pagando salário, que vai virar dívida. Então, se tivesse uma visão melhor, no sentido de, eu preciso de jogadores para essa posição, com essa característica, e ser certeiro, não teria necessidade de fazer 15, 16, 17 contratações, ainda mais num time que tá sem dinheiro para pagar salário, não tem dinheiro para contratar. Tinha que ser mais certeiro, como foi o caso do Marcinho, por exemplo. E o Marcinho, inclusive, quase saiu pro CSA, né? Quando o Mozart chegou, falou, não, eu quero ele, é hoje o destaque do Cruzeiro, para mim, junto com o Bruno José. Você falou bem do Ayrton, acho que é um moleque novo que dá para evoluir, mas realmente está passando numa má fase. Mas eu acho que é muito mais confiança, né, do que ser um jogador ruim. Não acho que ele seja esse jogador ruim que a torcida do Cruzeiro está tentando pintar. Até porque o nível do Cruzeiro hoje é difícil você falar que algum jogador ali no elenco, para o nível atual do Cruzeiro, é um jogador ruim, né? Acho que para o contexto do Cruzeiro ele serve muito, principalmente para o elenco. Mas, assim, eu acho que o maior problema do Cruzeiro é esse, né? Ter um elenco desequilibrado, né? Não sabe. Ir contratando, o treinador chega, pede jogador e não passa por uma avaliação e já contrata o jogador sem pesquisa, sem entender o que aquele jogador vai agregar ao elenco e vai acumulando jogador, até chegar no final da temporada ter 40 jogadores tendo atuado pelo time na Série B. E vai acumulando a folha salarial de 3, 4 milhões, né, duas vezes maior do que a segunda maior da Série B, com um time que até agora não está pronto, não tem definido um 11 titular, né? Você tem um setor, por exemplo, como os volantes, que tem 6, 7, 8 jogadores para duas posições, né? Você tem o meio, camisa 10, que tem 3, 4 jogadores para uma posição, mas você não tem... Não tinha zagueiro, agora já tem zagueiro até demais. Não tinha lateral direito, agora, né, tem os dois laterais definidos. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro não tem um norte, não tem uma ideia do que... Parece que a diretoria de futebol não tem uma ideia do que está fazendo. Tá contratando por contratar, né? E nessa última janela aí, antes do transfer ban chegar, foi literalmente isso. Sabiam que ia chegar o transfer ban, que o time ia ter pedido de inscrever jogadores e contrataram os primeiros que apareceram na frente para inchar o elenco e seja o que Deus quiser no resto da Série B. Foi basicamente isso. Então, acho que falta equilíbrio para o elenco do Cruzeiro. Não equilíbrio emocional, falta equilíbrio de de peças, de você ter peças que se encaixam, que podem dar alternativa para o treinador mudar a característica. Como você falou, o Moreno não dá uma variedade tática, mas para jogar hoje tinha que ser ele. Um cara que é artilheiro das eliminatórias, tem que ser ele. Mas aí o treinador precisa encontrar uma solução para fazer a bola chegar nele. Então, eu acho que é complicado, né? Porque o Cruzeiro também tem uma categoria de base muito boa, mas que os jogadores só conseguem evoluir quando saem daqui. O caso do Maurício, por exemplo, né? Que era reserva aqui um ano atrás. Hoje o Inter não quer vender ele de jeito nenhum, nem por 15 milhões de euros. Então, serve para o Inter, mas não serviu para o Cruzeiro. Eu acho que é isso, que o contexto financeiro, de não receber salário, de crise política, isso nem atrapalha no desenvolvimento do jogador e no desenvolvimento do trabalho do treinador. Mas tem o lado também de ser mal gerido, de não conseguir montar um elenco equilibrado, né? Eu acho que passa muito por isso também.
Dentro disso, acho que essa questão do equilíbrio que você fala, é muito importante as pessoas entenderem que uma coisa é contratar por atacado. Às vezes o Cruzeiro precisaria, porque houve um êxodo muito grande de jogadores saindo. Naquele primeiro momento da Série B, eu conseguiria entender. Por exemplo, alguns jogadores que eram opção de mercado, alguma oportunidade. Porém, eu vejo, por exemplo, o Wellington Nem. O Wellington Nem é um jogador que não é ruim, ele é bom. Tem técnica, ele participou de um momento muito grande na Europa, atuava na Europa, participou de competições como Champions League, aqui no Brasil no momento jogou bem e tudo mais, não é um jogador que eu tenho críticas. Eu não vejo como um jogador que resolve o problema do Cruzeiro, não vejo como um jogador que chega com a capacidade de ser um líder nato, de movimentar o Cruzeiro para cima. Mas ele vem simplesmente com a capacidade de vou vir, o clube que aceitar é o jogo. O clube que mais aceita é o Cruzeiro. Marcelo Moreno, que você estudou, realmente concordo. Ele é um jogador que tem característica para poder estar entregando gols, participando. Um cara que é identificado. Ele consegue mover a torcida, ele consegue mover os seus companheiros pró de um objetivo. Porém, eu acho que a diretoria acerta uma, erra 10. No final, fica desequilibrado e fica desbalanceado, porque os acertos perdem espaço para erros. Se a gente parar para pensar, eu não acredito que o Marcinho seja um craque, mas eu acho que o Marcinho poderia ser tranquilamente um titular dentro dos 15 jogadores titulares. 15 jogadores que mais vêm jogando. O Marcinho, na minha visão, na Série B tem que estar. Pouco tempo atrás, o Marcinho estava praticamente afastado. Ele estava negociando para sair. Então eu vejo um trabalho que os líderes do elenco não conseguem gerenciar as crises para os melhores jogadores ficarem no elenco, continuar tentando esse acesso, tentando fazer com que o Cruzeiro tenha uma vida mais fácil dentro da Série B, porque simplesmente se você joga um pouquinho bem, você sai, ou qualquer problema que acontecer, a possibilidade de você ser afastado. O Cruzeiro ficar te devendo anos e anos, essas dívidas virarem bola de neve, como o empréstimo do Denilson, corre risco agora de cair para a Série C por causa de um empréstimo 6 meses do Denilson. Então, acredito que esse balanço ele tem que ser mais bem feito. Análise de mercado tinha que trabalhar de maneira mais criteriosa para entender que às vezes a gente vai perder um jogador para não ficar errando tanto. Daí, dentro disso, como que você vê, como que você enxerga essa questão de análise de mercado do Cruzeiro em relação ao que você citou? Por exemplo, alguns zagueiros que foram saindo, parece que foram chegando zagueiros que não tinham nenhuma característica próxima de quem saiu. Por exemplo, saiu o Kaká tinha uma característica de jogo. Saiu o Manuel tinha uma característica de jogo. Parece que quem chegou para a vaga não era alguém que tinha característica próxima. Era assim, foi no mercado, só tinha aquele. Vou trazer para não ficar sem. Como que você vê, como que você enxerga essa questão de análise de mercado? O que você acha que poderia ser feito? Dentro do cenário mineiro, você acha que poderia ter alguma equipe que poderia trabalhar como se fosse uma equipe que ajuda o Cruzeiro, com jogadores mais baratos, com jogadores que têm um nível técnico, que consigam atuar na Série B? Como que você vê essa questão de análise de mercado do Cruzeiro e alguma equipe dentro do cenário de Minas consiga entregar uma capacidade de formar um jogador e o Cruzeiro aproveitar. Porque se a gente parar para pensar, o Cruzeiro hoje não consegue contratar um jogador do América. E é essa equipe que o Cruzeiro tem. Um tempo atrás a gente conseguia ver o jogador que se destacar no América vai para o Cruzeiro. Hoje eu vejo praticamente ao contrário. Eu vejo o América com mais capacidade de contratar um destaque do Cruzeiro do que vice-versa. Como que você vê essa análise de mercado em Minas Gerais e principalmente no Cruzeiro?
Cara, falando da análise de mercado geral de Minas, eu acho que assim, o Atlético hoje tá virando assim, referência, não no sentido de que está contratando muito jogador, mas tomou uma iniciativa de buscar algumas parcerias com site de estatística, montou um centro de inteligência e tudo mais. Eu acho que o Atlético está caminhando, está indo para um caminho legal. O América é parceiro da UFMG, então tem também essa... É um time que caminha junto aí com essa questão de se analisar mais antes de tomar alguma decisão, de ser mais assertivo. Mas o Cruzeiro, eu não vou falar que não existe essa análise de mercado, porque assim, a gente sabe que existe, a gente sabe que tem o funcionário lá, só que a minha questão com relação ao Cruzeiro é até onde que eles têm autonomia, no sentido eu estou trabalhando, o treinador indicou um jogador, mas tem que passar pela análise de mercado primeiro para identificar se esse jogador pode ou não vir. E pelos relatos que a gente tem, é de que não, o treinador simplesmente indica e não tem esse filtro, né? O treinador indicou, ele quer com urgência, o diretor tem que ir lá buscar, independente se o diretor, né, concorda ou não. Então, me parece que essa é a bagunça. O Cruzeiro não ter ali uma hierarquia definida no sentido de, olha, o treinador pode até indicar, mas tem que passar pela avaliação da análise de mercado e o diretor de futebol tomar uma decisão. Ou então não, o diretor de futebol indica os nomes, a análise de mercado faz o filtro e deixa para o treinador decidir quem que ele prefere. Mas parece que não existe um funil, né, para se chegar num nome específico. Parece que o funil é o treinador, é isso. Então, eu não condeno a análise de mercado do Cruzeiro até por achar que eles não têm autonomia para fazer o trabalho deles. Não tem um processo no Cruzeiro estruturado de que a gente vai tentar filtrar o máximo para não errar. Não acho que isso exista no Cruzeiro. É igual você falou, né? Vai sai um jogador, chega um jogador com uma característica completamente diferente. Eu acho que assim, no começo do ano as contratações fizeram até sentido. Mas, por exemplo, o Brock, né, eu acho que um zagueiro ótimo para construir, eu acho ele muito bom numa ideia de você ter que pressionar alto e perder a bola, você já, em vez de ser buscar recuperar as costas, você já tentar ser agressivo para recuperar. Eu acho que ele é um zagueiro muito agressivo nesse sentido, mas não acho um zagueiro bom para proteger a área, por exemplo. E, então fazia sentido ele jogar com Conceição, mas será que ele vai jogar com Mozart? Que o time do Mozart parece... que a ideia é muito mais fazer e fez o gol, vai continuar jogando, vai tentar jogar. Mas a ideia é proteger a área. Não vejo o Brock jogando numa situação dessa. Aí chegou o Rodolfo, né? Chegou o Rodolfo e o Léo Santos, dois zagueiros gigantes, porque o problema do Cruzeiro era bola aérea. Aí eles chegaram à conclusão que era só contratar zagueiro grande. Tudo bem, o Rodolfo é um cara experiente, pode agregar, pode. Mas o Léo Santos eu não vejo ele agregando, né? Só fez 4 jogos, mas né, não consigo ver indicadores suficientes para ele ser titular de um Cruzeiro na Série B, para ser mais específico. Além da altura. Acho que o único indicador que está mantendo ele hoje, que fez ele ser contratado e que mantém ele jogando, é a altura. Então, acho que o Cruzeiro tem muito esse problema. Parece que não sabe o tipo de jogador que quer, não sabe o tipo de treinador que quer. E as contratações são simplesmente baseadas em indicação de treinador. Indicação de nem falo de diretor, acho que é simplesmente indicação do treinador mesmo. E se surgiu uma oportunidade de mercado, né? Igual foi o Dudu, que eu não conheço, mas veio. Eu não sei nem o nome do time que ele veio, é um atacante, está sendo relacionado, mas disseram que é uma oportunidade de mercado. Tomara que dê certo, mas eu não vejo muito sentido nas contratações que o Cruzeiro faz. E não consigo culpar a análise de mercado. Eu acho que Acho que é igual eu falei, é questão de ter pouca autonomia para isso, não ter um processo estruturado para se analisar os jogadores que vão chegar, para se analisar, tipo, ah, né, a gente está recebendo sondagem, tal jogador vai sair, então a gente já precisa ter definido o substituto. Acho que o Cruzeiro não tem isso. Estou precisando de um zagueiro, quem que o treinador quer? E a partir disso, contrato. E o problema é, não tem dinheiro para contratar, então... não tendo dinheiro para contratar, você precisa ser mais criterioso ainda, para você tentar achar o jogador mais barato que vai agregar mais. O jogador, quando você não tem dinheiro para contratar, a tendência é você montar um elenco pior. Mas se você fizer um filtro, se você conseguir selecionar, você consegue achar jogadores que vão ser suficientes para te dar um retorno técnico bem melhor do que se você contratar por quantidade em vez de qualidade. Eu acho que o problema do Cruzeiro é esse, é contratar quantidade em vez de qualidade. E vai, igual você falou, vai o jogador chega, aí os melhores vão saindo, os jogadores que jogam jogavam com o treinador, com esse treinador não vai jogar, é afastado, aí fica, né, teoricamente recebendo, e se não recebe depois entra na justiça, ou então ele entra e faz igual o Joseph, que joga 2-3 jogos ruins, a torcida pega no pé, a diretoria afasta porque não quer mais a torcida enchendo o saco. Então é complicado. O Cruzeiro, eu não vejo o Cruzeiro tendo uma, como é a palavra que eu gosto de usar muito, que é convicção. Não vejo o Cruzeiro tendo isso, tanto para treinador, para jogador. A diretoria do Cruzeiro tenta, se der certo, bem, saem como heróis, e se der errado, né, culpa a diretoria anterior que quebrou o clube. Acho que é basicamente isso que acontece.
Muito bom, concordo, Léo. Acho que realmente essa questão, essa característica que você passa para a gente do Cruzeiro é muito, muito impactante, porque a gente nunca imaginou que o Cruzeiro chegaria nesse nível de com uma dívida estratosférica e tendo que estar se adaptando. Outros clubes estão simplesmente nessa condição porque eles já são teoricamente pequenos, já não tem um aporte financeiro grande, se entregam ao máximo possível, mas não tem uma dívida que vai aumentando de maneira milionária cada dia. Então, acho que realmente essa questão do Cruzeiro que você passa pra gente é interessante, pra gente entender que as equipes que estão na Série A hoje têm que tentar trabalhar o máximo possível dentro do correto pra não sofrer o que o Cruzeiro vem sofrendo. Léo, gostei bastante do nosso papo, acho que a gente conseguiu conversar bastante sobre o começo, para aquelas pessoas que queiram se espelhar, se estou para a gente é o Náutico, foi a primeira pessoa que estou no Náutico, uma equipe que realmente fazendo um bom papel, citou o futebol mineiro um pouco para a gente, assim como o Lara Maciel já tinha falado, agora um pouco mais sobre essa questão dos bastidores, sobre essa questão da seleção de jogadores, gostei bastante do papo. Em nome do MW, eu agradeço você por estar aceitando o convite novamente, para estar conversando com a gente, batendo um papo. Vou repetir o que eu sempre falo para todo mundo, tá convidado a estar vindo para a gente de novo, conversar com a gente, tanto aqui no podcast, quanto no MW Review, ou em qualquer projeto do MW. Você é uma pessoa que a gente gosta bastante, a gente sempre está acompanhando lá no Twitter. E a gente deixa um espaço para você estar fazendo os recados finais, estar deixando suas redes sociais, falar um pouco sobre o Taticalizando, que é um projeto que eu gosto bastante, acompanho bastante lá no Twitter também. O pessoal do MW sempre fala um pouquinho sobre o Taticalizando, então faz seu jabá, conversa um pouco sobre quem é você, como que a pessoa consegue te encontrar, quais são os projetos que você está inserido.
Tudo bem, deixa eu só abrir aqui ó, o Twitter do Taticalizando, porque eu nunca lembro essas arrobas. Antes de finalizar, né, eu acho que uma coisa interessante para se falar é que a gente falando sobre a parte financeira, eu acho que o futebol brasileiro, as equipes, elas têm que entender que o futebol aqui no país ele é deficitário, né? Você tem que fazer um esforço muito grande para conseguir ter um lucro no final do ano e assim, quanto mais cedo... Porque o que faz o futebol é o consumidor, e aqui no Brasil é muito raro, né, as pessoas consumirem, né? Aqui o torcedor ainda não tem uma ideia de que ele é, além de torcedor, ele é um consumidor. Ele acha que ele é apenas um torcedor e não é, né? No mundo inteiro já o torcedor é o consumidor. E os clubes também não entenderam isso ainda. Tanto que o marketing dos clubes ainda é bem abaixo. Então, assim, acho que a ideia é os clubes entenderem que o futebol brasileiro não consegue se salvar sem vender jogador, não consegue terminar o ano no azul sem conseguir vender muita camisa, sem ganhar campeonato. E quanto mais cedo entenderem isso, entenderem que tem que gastar menos, tem que ser mais criterioso em contratação, tem que conseguir revelar jogadores melhores para vender mais, tem que conseguir revelar, em vez de ficar gastando com jogador que ganha muito e só vai compor elenco, tem que, esse tipo de jogador, você tem que revelar todo ano 2, 3, para pelo menos compor elenco. Então, acho que assim, o nosso futebol tem que caminhar ainda no sentido de ter essa consciência. E eu agradeço a participação, agora finalizando, né? Agradeço por terem me chamado. E estou sempre aí à disposição, né? Foi um prazer. É sempre um prazer, tá? Eu já escrevi um texto pro MW uma vez sobre o Bayer Leverkusen. Sempre que quiserem me chamar, eu tô disponível. Gosto de falar de futebol, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. E você falou sobre o projeto Taticalizando, né? A gente vai a partir da semana que vem, a gente vai começar com tudo no projeto, né? Produzindo conteúdo todos os dias, se possível. Vai ter de tudo, conteúdo individual, conteúdo sobre as equipes, coletivo, né? E vai ser de conteúdo curto a conteúdo completamente extenso, bem vai ser bem legal o projeto. Para quem quiser seguir lá no Twitter, @_ taticalizando. E o meu perfil no Twitter é @lresende60, né? @lresende60. E eu também tenho um perfil no Instagram, né, que eu posto coisas sobre futebol, mas sim, não costumo atualizar muito, mas vou começar a tentar postar mais análises individuais lá. E quem quiser me seguir é leoresente.scout. Então, fica aí minhas redes sociais. Meu agradecimento, né? E quem quiser me seguir, também me chamar lá no Twitter para trocar uma ideia, falar sobre futebol, eu tô quase sempre disponível. Mas eu sempre respondo o pessoal lá. E vai ter muito conteúdo no meu perfil, no Taticalizando. E sempre que vocês quiserem me chamar, eu tô à disposição. É um prazerão, prazeraço, né? Comparecer aqui com vocês. E muito obrigado mesmo, de coração.
Obrigadão, Léo. Fica com Deus aí. Boa noite pra você. Sempre que você Zé tá convidado, o dia que você vê lá na agenda lá algum convidado que você goste bastante, acho que é bacana você estar participando, pode vir como um dos entrevistadores também, porta do MW tá aberta para você e pro pessoal Taticalizando sempre, beleza? Davi, João, tem algum recado final?
Eu queria agradecer aí todo mundo, ao Rafa, ao Davi, agradecer ao Léo por ter topado participar com a gente, agradecer ao ouvinte que ouviu até agora aí, valeu.
Também só agradecer, né? Agradecer como o João falou ao Léo. Também avisar que as nossas redes sociais vão estar aí na descrição, a rede social do MW, tudo. Vai estar tudo aí na descrição para quem quiser estar achando a gente. Valeu.
Falou, galera. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.